Pais e Filhos. Temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.
É isso aí, a Laina já está com a gente aqui. Oi, Laina, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Que
tudo
bom. Que bom que você pôde nos atender um pouquinho depois. Te peço desculpas, Laina, pelo atraso, mas hoje era um dia especial. A gente recebeu aqui o trio, né, eleito da Festa da Uva e acabou que demorou um pouquinho. Obrigada por essa disponibilidade de agenda, viu?
Imagina. Certo.
Laina, olha só, há uns dias atrás a gente até comentou aqui, né, da abertura das inscrições para uma atividade que a Cataventura, que é o teu projeto escolar também em Caxias do Sul, estava fazendo, que era a Criança na Visão Montessoriana, né? E a gente conversou um pouquinho sobre alguns elementos, a importância, o quanto essa formação era importante. Ela já deve estar acontecendo, por certo, mas talvez tenha ficado aquela pulguinha atrás da orelha de algumas pessoas. Mas do que eles estão falando, né? Porque quando a gente fala em educação, tem várias metodologias, né, de ensino que norteiam, que inspiram programas educacionais. A Cataventura, baseada muito na visão, né, de Maria Montessori. E a gente já não sabe quem ela é. Vamos contar um pouquinho quem ela é, que legado ela deixa, quais os impactos e também as repercussões da educação?
Claro, claro. Bom, a Maria Montessori pode ser assim um pouco desconhecida, mas com certeza o legado dela é conhecido por todos, né? Todo mundo já ouviu falar que na escola se faz um trabalho, né? Ou que as crianças levam para casa seus trabalhinhos. Todo mundo já reconheceu na escola alguma adaptação à altura da criança, né? Móveis mais baixos, classes feitas para crianças. Mesmo na escola tradicional, a gente consegue observar alguns resultados do trabalho da Montessori. Então, a ideia de trabalho na escola foi algo do pensamento dela no sentido de valorizar o que as crianças e adolescentes vivem na escola, equiparando ao trabalho dos adultos, né? Ela dizia que o que a criança faz, repete, brinca, experimenta, tem para ela o mesmo valor que o trabalho tem para nós. Então, a gente precisa colocar no mesmo lugar de importância. Então, ela influenciou a educação mundialmente. Ela teve impacto mundial com as obras que ela escreveu, né? E isso começou de uma maneira muito bonita. É uma mulher foi muito admirável em vida e também no seu legado, né? O que fica depois.
Muito interessante conhecer isso.
É, pode falar, Beverly.
Não, era isso, porque a gente, às vezes, não sabe como se estruturou a escola como a gente conhece, né? Por exemplo, São João Batista de La Salle, que foi um sacerdote francês que viveu lá em mais de séculos passados aí, ele, século XVII, se eu não me engano, ele criou uma coisa que a gente conhece até hoje, que é a ideia de aulas coletivas. Até ele, as aulas eram individuais, não tinha sala de aula. Então, ele introduz a sala de aula. Paulo Freire, no Brasil, coloca essa ideia, né, de uma perspectiva, de um modelo construtivista, que também foi uma novidade. Montessori, italiana, né?
Uhum.
Italiana.
E Montessori e Paulo Freire são muito semelhantes, né? Na verdade, ele também bebeu nessas águas, né? Só que aí a gente entra numa outra discussão. A gente tem também um grande teórico da educação, que é o John Dewey, que é mais da parte da teoria, né? Pouca gente conhece. Mas, enfim, muitos personagens da história, muitos pesquisadores, foram considerados para criar o que a gente entende como educação hoje.
Uhum.
Por isso que é tão chato também quando qualquer pessoa lê um livro ou dois, viu dois, três vídeos no YouTube e acha que sabe tudo sobre educação, né?
Uhum.
Existem pesquisas de anos, experimentos, verificações muito profundas e de muita dedicação por parte dos pesquisadores da educação.
Claro, a gente nem falou de outros, eu pensei em alguns que eu me lembrei, ou que tem uma forte presença, por exemplo, na comunidade em Caxias do Sul, como é o caso de La Salle, podia ser São Carlos de Borromeu também, mas acabei lembrando também de Steiner, né, Rudolf Steiner, que é um sueco, que também deixou um legado interessante para outras perspectivas, também para modelos de educação. Mas vamos focar na Maria Montessori, né, para quem nunca ouviu falar, eu só vou mencionar, porque me parece que também dá essa geografia dela interessante, né, não só a biografia, né, de onde onde ela nasce. Ela foi, então, uma educadora, médica e pedagoga italiana. Não é só uma educadora, né? É, que é um perfil muito grande dessas pessoas que marcam a história. Elas conseguiram absorver, né, no seu fazer múltiplas funções sociais e, normalmente, a educação acaba meio que assim nascendo dessas experiências, né? Quando se percebe que só na medicina não dá, só, não sei, sei lá, na ciência não dá, e acaba que vem parar na educação. O que faz a gente pensar, Laina, hoje, que a gente diz, ah, tudo é educação. A gente fala muito isso, né? Não, uhum. Nem tudo é educação, mas certamente tudo passa pela educação, né?
Exatamente, a base, né? E a Montessori, ela percebeu isso vivendo mesmo, né? Ela foi uma médica, depois ela se especializou em psiquiatria, e aí, como psiquiatra, ela foi trabalhar numa instituição, que hoje a gente vai falar, né, psiquiátrica para crianças. Na verdade, lá estava todo mundo misturado, né? Adultos e crianças ficavam naquela época, a gente está falando de 1930, 1940, na Itália. As crianças e os adultos considerados fora da norma, né, do que a saúde mental da época considerava adequado. E é importante ressaltar, né, que saúde mental sempre está atrelada também a uma cultura do normal. Então, isso muda ao longo da história. O que é saudável ou não nesse âmbito vai mudando. Naquela época, então, crianças que não conseguiam respeitar a disciplina da escola ou que não aprendiam naquele método da escola disciplinar, né, que é muito parecido com a proposta de La Salle, é um bom exemplo para o caso, né? Que é aquela turma onde está todo mundo sentado em fileiras, um atrás do outro, de frente para o professor. O jeito mais antigo que a gente conhece, né? E que existe até hoje. Então, essas crianças que tinham algum problema com esse jeito de aprender, não conseguiam se adequar, muitas vezes acabavam nessas clínicas. E aí a Montessori, ela, nesse trabalho, vai percebendo que aquelas crianças estão extremamente entediadas, que elas não têm experiências para viver lá. Que parte da frustração em relação à aprendizagem delas vem de um ambiente pobre de estímulos e de possibilidades. E aí ela começa a experimentar. E aí ela usa também referências da biologia, né? Manda fazer materiais diferentes, transforma aquele espaço num laboratório para que eles experimentem, criem, tenham possibilidades. E a surpresa, e ela narra isso nos livros dela, é que eles começam a aprender. E ela diz, opa, peraí, a gente disse que essas crianças tinham um problema de aprendizagem, mas acho que o problema estava no modo de ensino, né? E isso é como um eureka para o Einstein, né? Porque até hoje a gente vê isso muito forte. Muitas vezes vai se buscar um diagnóstico para a criança porque ela não está aprendendo, porque ela não está se interessando, porque ela não está parando, porque isso, porque aquilo. Quando, na verdade, nem sempre o problema é a criança. Às vezes é o ambiente, às vezes não é só o ambiente escolar também, isso é uma coisa importante. Às vezes é na família, o modo como a família está organizada e tratando a criança não está favorecendo. Mas a gente tende a colocar a responsabilidade na criança, né? E às vezes até a punir ela por isso. Ou fazer com que ela tenha que lidar com situações difíceis. E ela enfrentou, assim, muitas dificuldades quando ela começou a dizer isso. A primeira delas foi que ela percebeu que o descaso com as crianças, né? Ou a dificuldade de se cuidar de fato de uma criança estava muito ligada à sobrecarga materna. E aí tu pensa, né, Beverly, onde é que ela foi mexer? Em que vespeiro, em 1930, uhum. Onde as mulheres nem podiam fazer outra coisa senão serem professoras ou mães, né?
Uhum.
E ela expôs isso. E isso foi um trabalho muito legal, porque depois desse trabalho no Instituto Psiquiátrico, ela ficou famosa pelas pesquisas, aos poucos ela foi ganhando respeito, com muita dificuldade também por ser uma mulher cientista, que era algo mal visto na época, né? E quando se criou uma comuna na Itália, houve um projeto de urbanização. E por conta disso, muitas famílias pobres foram morar dentro desse condomínio. Só que com muita escassez ainda de qualidade de vida, né? E lá, enfim, uma pessoa interessada, um investidor interessado em fazer aquela comunidade prosperar por questões imobiliárias, né, para valorizar as terras e tal, chamou Montessori e apresentou uma ideia para ela de uma educação. Hoje a gente chamaria de educação social. Existem muitos projetos assim hoje na área de serviço social que é para trabalhar a educação de uma maneira informal, né, no contraturno. E lá ela iniciou, então, o que depois virou a primeira Casa dei Bambini, que é a Casa das Crianças, que foi que deu, virou modelo para as escolas. Era um projeto social para crianças pobres, né? Então, ela foi trabalhando com eles, higiene, organização, pensando que essas crianças ficassem bem e autônomas, independentes, enquanto as mães trabalhavam. Ajudou as mães a criarem rede de apoio, cozinha comunitária. E o que aconteceu ali naquela comunidade foi digno de nota, virou tema de pesquisa dela também. Porque aquelas crianças que pareciam indomáveis, mal educadas, né, que faziam folia na rua, e aquelas mães exaustas, em situações muito precárias de vida, conseguiram se articular, aprender, se organizar e elevar muito a sua qualidade de vida, né? E essas crianças todas, então, tanto aquelas que eram destinadas a institutos psiquiátricos, quanto as pobres, mal vistas, né, como quem não ia ter jeito mesmo na vida e coisas do gênero, do preconceito, mostraram que com um ambiente adequado, com apoio às mães, toda criança é capaz de aprender e se desenvolver. Então, é uma
Interessante
questão
isso. Uhum.
revolucionária.
Nossa, muito legal. Quais os impactos, por exemplo, né, na adesão hoje, desse método também, assim, de forma um pouco mais recorrente, mais aprofundada, Lenda? Porque você falou de algumas coisas que são utilizadas, como essa questão de falar com a criança no, na altura dos olhos dela, de colocar um mobiliário que esteja adequado para a criança e etc. Outras questões que nem sempre a gente sabe que são de Montessori, não fica claro, mas que estão ali presentes, né? Agora, como tornar outras questões como essa, esse desejo pela liberdade, né? Essa outra visão um pouco mais conceitual mesmo de Montessori na proposta pedagógica, na atualidade.
É bem possível, é super possível, né? O primeiro obstáculo que a gente tem que superar é do ambiente. Então, poder repensar o ambiente, deixar ele mais confortável, para que ele possa também oferecer autonomia. Pensando em casa, por exemplo, né? Como a gente organiza a casa para um adulto? Como é que a gente pode criar na casa espaços? E a gente falava isso no curso sábado, e foi muito legal, está sendo muito bacana e rico. Eu posso colocar um bebedouro, um filtro de água mais baixo para que a criança possa se servir de água. Pensa só, né? Pelo menos a sede dela, ela pode saciar com autonomia. Eu posso deixar uma fruteira acessível com frutas para quando for a hora do lanche. Eu posso criar no quarto da criança, pelo menos, né? Colocar todas as roupas e meias, enfim, que ela possa se vestir acessando suas roupas, verificando onde estão. Ela pode dobrar e guardar porque ela alcança. É entender que a criança faz parte. Na escola, por exemplo, a gente poderia e seria muito viável, não tem que fazer nenhuma grande mudança. Vamos decidir juntos o calendário do ano que vem. Os adolescentes poderiam participar disso. Que programações culturais eles querem na escola? Ideias para o dia do estudante. Eles podem participar da criação de projetos pedagógicos. Poderia se formar um conselho dentro da escola tradicional para ouvir o que eles têm a dizer, né? O que que eles acham interessante lá na Cataventura? Volta e meia eu faço reunião com as crianças. Digo, o que que tu acha? O que que tu acharia que seria legal para o fim do ano? E vou anotando, várias coisas são viáveis, né? É ouvir, poder considerar que diante de nós, esse ser também tem algo a contribuir, também é rico, também faz parte. Eu acho que isso já seria bastante coisa, é a base do que a Montessori fala, né? Entre uma técnica e outra, ela volta para isso. E diz, é uma questão social. O orgulho que nós adultos temos, que nos impede de assumir que nós não sabemos tudo e que às vezes uma criança sabe mais do que nós em algum aspecto. nos leva à ira, a reagir de maneiras impulsivas e nervosas a toda manifestação de originalidade daquele ser. E orgulho, somado à ira, leva à tirania.
Uhum.
Então, a gente tem uma relação que acaba sendo bastante violenta, né?
Uhum.
Para não poder admitir que o conhecimento não é assim, não é linear. Eu sei coisas, a partir da minha história, a criança vê de outra perspectiva. Com certeza ela vê outras coisas que eu não vejo.
Uhum.
Não é porque eu sou mais velha que eu sei mais. Eu sei mais algumas coisas, outras eu sei menos.
Uhum.
Perfeito. Então,
acho que é por aí. Perfeito. Laina, sensacional. Deu pra gente conhecer um pouquinho da história. A gente fala às vezes aqui, né, nos quadros e não explica direito quem era, né? Então agora ficou bem claro, todo mundo já sabe. Muito obrigada por essa explicação, viu? Forte abraço, até semana que vem.
É, um beijo.
Outro, tchau, tchau. Tá aí, gente, Laina Brambati, ela que é educadora ao vivo com a gente aqui no estúdio, ela fez conexão aqui com a gente através, né, do telefone, mas ao vivo aqui no programa. Esse é o quadro Pais e Filhos.
Pais e Filhos, temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.